jovempan.com.br.
Muito bem, 8 horas 4 minutos. Primeiro eu faço um registro aqui, vinda das regiões bucólicas da Paraíba. Hoje teve seu banho de óleo aqui em São Paulo, a companheira Raquel Xerazade. Estava bom o trânsito?
Nossa, Joseval, como dizem aqui em São Paulo, um inferno. Olha, eu levei quase 2 horas para atravessar, vim de Barueri para cá, né? O congestionamento começava na Castelo Branco e seguiu por toda a Marginal Pinheiro até eu chegar aqui na ponte Cidade Jardim, continuava o congestionamento. Passaram por mim pelo menos 5 ambulâncias do SAMU. Olha. E 2 viaturas da PM. Eu não sabia o que estava acontecendo. Fiquei sabendo através da Jovem Pan, porque vim ouvindo durante o percurso. O Aros me informou aí que havia um acidente entre 2 carretas que estavam ali brigando por espaço. É um absurdo isso. Na minha cidade, o prefeito Haddad está aqui. Na minha cidade, prefeito, eu levava 25 minutos para chegar lógico que é uma cidade muito menor que São Paulo, muito menos populosa, mas eu levava 25 minutos para chegar de casa até o trabalho. Aqui eu levo em torno de 1h30. Hoje foram 2 horas por causa desse acidente, infelizmente.
Ela já fez a apresentação, está
mas
conosco
todo
hoje.
Dia você leva 2 horas para chegar?
Não, foi hoje, excepcionalmente, por causa desse acidente, né? Entendi. Geralmente levo 1h e pouco, mais ou menos, para chegar.
De Barueri aqui?
De Barueri até aqui.
Razoável, né? De Barueri até 1h é razoável.
Mais ou menos, né? Mais ou menos.
Para os padrões daqui é razoável.
A Castelo é problemática. É. A Castelo é uma rodovia muito problemática. Inclusive tem projetos do governo do estado de alargá-la, né?
E quando chega ali no Cebolão,
tem muito poucas,
né,
pistas, e Barueri cresceu demais. Não estava planejado crescer tanto quanto cresceu. Você mora fora de São Paulo, na verdade.
Eu moro fora.
Tem que mudar para cá. Vai viver melhor.
Atravessar o Rio.
Aqui se vive bem, posso te garantir.
Prefeito, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Bom dia, primeiro, né?
Bom dia.
É o seguinte, o senhor já percorreu mais de metade do mandato, né?
Sim.
A última avaliação da Datafolha do senhor não foi positiva. Quando é uma avaliação no primeiro mês, no primeiro semestre, no primeiro ano, sempre há uma justificativa do mandato anterior. Historicamente, no Brasil é assim. Porém, o senhor já cumpriu mais de metade do mandato. E a avaliação de ruim e péssimo é extremamente alta, para os padrões, inclusive, de São Paulo, que muitas vezes os prefeitos também foram mal avaliados. É de 44%. Como é que o senhor avalia? Quem é que está errado? A gestão do senhor ou os eleitores?
Acho que você.
Dados estão errados?
Não, você.
Ah.
Vila, você é historiador.
Sim.
Então você tem que fazer análise de série histórica.
Sim.
Se você pegar o primeiro semestre do terceiro ano da gestão da Marta e do Kassab,
sim,
vai ter exatamente a mesma avaliação.
Sim, sim. Tá? Eu precisava consultar esses dados. Então o senhor acha que é normal ter 44% de ruim e péssimo depois de 2 anos de gestão?
Dependendo da conjuntura, sim.
E que conjuntura o senhor tem que o senhor pode explicar que a gestão, que eu estou errado, os eleitores estão errados e o senhor está certo?
Não, eu não estou dizendo que os eleitores estão errados.
Sim.
Estou dizendo que a tua análise está errada. Você falou que é a primeira vez que isso acontece, eu estou dizendo que não.
Sim.
Estou dizendo que na gestão da Marta aconteceu, na gestão do Kassab, antes da reeleição, aconteceu, e que, portanto, não é uma novidade em
e
São Paulo.
E por que isso acontece?
Essas oscilações... Olha, tem várias razões.
É.
Por exemplo, tarifa de ônibus é uma coisa que afeta muito a popularidade de prefeitos no Brasil, mas em São Paulo em particular.
Sim.
Se você pegar os quatro anos de mandato da gestão da Marta e os 4 anos de mandato da gestão Kassab, o segundo mandato, porque no primeiro não houve reajuste, e no segundo houve reajustes muito acima da inflação, você vai ver que as pesquisas que foram feitas na sequência dos reajustes de tarifa deram indicadores superiores a esse que você acabou de se referir.
Prefeito Haddad.
Então, eu vou citar um exemplo. Em março de 2003, a Marta estava no terceiro ano de mandato, como eu, teve 45% de ruim e péssimo, imediatamente depois do reajuste da tarifa. Se você pegar os 2 reajustes do Kassab no segundo mandato, chegou a 46% de ruim e péssimo. Basta você pegar a série histórica, você é historiador, sabe, sim, fazer leitura de números,
sim,
você vai ver que a realidade é bem diferente dessa que você falou.
Prefeito, o senhor acredita que a queda da popularidade da presidente Dilma, que hoje é a maior representante do seu partido, o PT, ela acabou respingando na sua popularidade para o senhor ser também do partido, ser membro do partido?
Olha, nós estamos numa conjuntura mais difícil. Acho que a situação econômica é complexa, a crise da Petrobras é complexa e a crise da água é complexa. Nenhuma dessas três crises tem a ver com a Prefeitura de São Paulo. Mas o prefeito, ele acaba sendo responsabilizado por coisas que nem são da sua competência, o que é natural. Eu nem considero isso uma injustiça, porque o prefeito representa o estado da arte da cidade. Se a cidade está passando por uma dificuldade, muitas pessoas acabam associando a figura do prefeito. Vou te dar um exemplo que esse nós temos pesquisas internas que mostram. Uma boa parte da população considera a segurança pública, combate ao crime, atribuição do prefeito. E nós sabemos que a polícia é estadual, tanto a civil como a militar. Mas não é assim no resto do mundo. No resto do mundo, a polícia é municipal. A grande maioria das polícias são desmilitarizadas e municipais. Então, o prefeito de Nova York, por exemplo, ele tem uma polícia sob o seu comando, ele responde pela segurança pública. Aqui eu não tenho a polícia sob meu comando, nem a militar de repressão, nem a civil de investigação e inteligência. Mas se você perguntar para as pessoas, muitas delas vão responder. Eu considero que é atribuição do prefeito. Isso não é só em São Paulo, isso é no resto do Brasil. Abastecimento de água. Tem gente que considera a Sabesp uma empresa municipal e é uma empresa estadual. Então o prefeito, a gente tem que compreender que quem decidiu ser prefeito assumiu esses riscos. Quer dizer, não é uma novidade, não é uma coisa que seja própria de São Paulo, mas nós temos que compreender. O prefeito acaba sendo associado ao dia a dia da cidade. Então prefeito, a gente tem que ter tranquilidade de administrar as informações e colaborar também com as autoridades, né, tanto estaduais como federais, para a resolução dos problemas.
Prefeito, uma questão. E aí o senhor tinha no final da sua resposta à minha questão que eu não estava vendo bem a realidade. Não, eu estou vendo. 44%. Não, 44% acho ruim, péssimo. É uma
Avila,
questão de leitura.
Eu te falei, para você fazer uma análise histórica. De série histórica, você é historiador,
claro,
você tem quase obrigação de fazer
eu tenho
isso.
Obrigação, eu sei do meu trabalho. Agora, portanto, eu acho que cada um tem de saber do seu. Agora, é importante saber o seguinte, ruim, péssimo é inegável, 44%. Agora, as ciclofaixas, não vou falar da ciclovia, são duas coisas distintas. As ciclofaixas estão vazias. Eu não estou vendo, tendo miragem. Eu acho que tem mais gente percorrendo o deserto do Saara do que nas ciclofaixas a gente vê uma bicicleta. E eu ando muito pela cidade, porque eu gosto da cidade, moro aqui há mais de 40 anos, e não vejo. Isso é um dado concreto, não é um argumento, é um fato que prejudicou negociantes, comerciantes, prejudicou moradores, e não tem a bicicleta. E ao contrário, ao invés de parar as ciclofaixas, elas serem avaliadas com planejamento, aumenta a extensão das ciclofaixas. Quer dizer, eu não estou vendo algo que não existe, não é verdade? Que não tem ninguém andando de bicicleta, que eu vejo carroceiros.
Permite responder?
Claro, claro, claro.
Bom, então, em primeiro lugar, já que você gosta de pesquisa, a mesma pesquisa que você citou deu 66% de aprovação para ciclovias.
Sim, mas tem gente...
Porque talvez as pessoas estejam vendo um pouquinho mais para frente do que o dia a dia.
Sim.
Acho que você está olhando para o presente, eu estou olhando para o futuro. O futuro é transporte público e ciclovia. Isso no mundo inteiro. Se for para qualquer cidade do mundo, você vai ver uma malha cicloviária de 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, dependendo da cidade, e uma malha de faixas e corredores de ônibus. Fora o metrô, que não é também da responsabilidade da prefeitura. É da responsabilidade do governo do estado, embora a prefeitura aporte recursos para o metrô e o governo federal também aporte recursos para o metrô. Mas é uma responsabilidade do governo do estado. Então, em toda a cidade do mundo, você vai ver os prefeitos muito envolvidos na expansão das faixas exclusivas de ônibus e da malha cicloviária.
Eu são perguntei, cidades planas ou também as acidentadas?
As acidentadas também, porque se usa muito hoje a bicicleta.
Se o senhor fosse prefeito de Campos Jordão, o senhor faria ciclovia?
Em Campos do Jordão, as pessoas têm outras formas de deslocamento. Por você isso. Não tem o trânsito de São Paulo, né? Aqui você tem... Eu estou falando de megalópolis, eu estou falando de Frankfurt, estou falando de Paris, estou falando de Nova York,
estou
falando de Buenos Aires, estou falando de várias cidades do mundo.
Cidade plana.
E também acidentadas.
Londres é cidade plana.
Buenos Aires é plana, hein?
Depende da região, né? Agora, um detalhe, Vila.
Sim.
Eu perguntei para vários prefeitos, né? Perguntei para o prefeito de Bruxelas, perguntei para o prefeito de Nova York, perguntei para o prefeito de Buenos Aires. O que veio primeiro? A ciclovia ou os ciclistas? E todos foram unânimes em responder. Primeiro vem a malha cicloviária. Porque sem a segurança no trânsito, as pessoas não se arriscam a usar a bicicleta. Eu, na minha época de garoto, quando não tinha trânsito, eu usava a bicicleta para me deslocar no meu bairro. Eu morava no Planalto Paulista, morei a vida inteira no Planalto Paulista antes de casar, e andava só de bicicleta. Eu me deslocava de bicicleta para a escola, para a casa dos amigos, para ir ao clube, todas as minhas atividades. Hoje eu não colocaria meu filho numa bicicleta, a não ser que a malha cicloviária estivesse instalada. Agora, ela não está instalada ainda. Nós fizemos 156 quilômetros numa cidade que tem 17 mil quilômetros de vias públicas. Então, eu tenho menos de 17 mil, eu tenho 1% das vias com malha cicloviária. Isso não é suficiente para as pessoas planejarem o seu deslocamento. Agora, antes da ciclovia, eu fui o prefeito que mais investiu em faixas exclusivas de ônibus. Eu fiz 360 quilômetros de faixas de ônibus, coisa que ninguém fez. Aumentei 46% a velocidade média dos ônibus na cidade de São Paulo. Então, eu passei 2013 inteiro fazendo faixas exclusivas. Hoje você tem a velocidade do ônibus, não sou eu que estou dizendo, é o GPS dos ônibus que está dizendo, ou seja, a medida científica. Se aumentou em 46% a velocidade dos ônibus. E foi uma grita quando se fez. Aqui mesmo, esse programa criticou muito as faixas exclusivas de ônibus. Hoje não se fala mais delas. Por quê? Porque o projeto foi concluído. Então, por que ninguém mais fala contra as faixas exclusivas de ônibus? Eram os mesmos comerciantes, os mesmos jornalistas, os mesmos especialistas que falavam mal das faixas exclusivas. Por que que essa página foi virada? Porque o programa está completo e as coisas estão funcionando. Então, você querer abortar um projeto que vai vingar porque ele ainda não está concluído, é um equívoco histórico grave. Nós temos que investir no transporte individual não motorizado e temos que investir no transporte público como estamos fazendo, como nunca fizemos. São, passou 10 anos...
expulsando o carro da vida.
Não é verdade.
Nem da cidade.
Não é verdade. Cada vez tem mais carro licenciado na cidade.
Mas eu... Cada vez, prefeito, mas não anda. Concretamente, mas não prefeito. Anda, prefeito.
Olha, vou pegar o trânsito, olha, outro erro que está sendo cometido. A piora do trânsito cai ano a ano, medição da CT.
Não, então alguma coisa está errada, não. Prefeito. Desculpe.
Ah, então você está contestando a CT.
Não, porque os dados, onde eu passo, onde tem a
ciclo... Não, você está contestando a CT.
Não, esses dados, bom, sim. Então, eu nunca vejo a CT, inclusive, na CT. Rua. A semáforos apagados, etc. Mas isso é uma outra questão. A questão da ciclofaixa. Albuquerque, Lins...
Deixa eu te falar do transporte, do trânsito.
Tá.
O trânsito em São Paulo, de 2011 para 2012, sim. Eu não tinha nem tomado posse. Perfeito. Piorou 14%.
Sim.
De 2012 para o final de 2013, caiu para 7. E de 2013 para 2014, caiu para 2. Então, ele está piorando a taxas cada vez menores. Então, não é verdade. Isso é medição de câmera da CT.
As câmeras devem estar desligadas, prefeito. Desculpe, mas é o seguinte...
Aí não dá para discutir, viu? Porque você está contestando o técnico da CT, que é a melhor companhia de trânsito do país.
Imagino a pior, como é que deve ser. Mas deixa eu só perguntar uma coisa
para o senhor.
Bom, a pior
você tem que procurar qual é, porque você está ofendendo pessoas que não estão aqui para se defender.
Não, claro, mas a CT é realmente... O ouvinte sabe como é a CT, basta a gente andar de carro na cidade. Mas, por exemplo, o Albuquerque Lins...
Eu discordo de você, acho injusto com a CT o que você está falando.
Perfeito, não com os funcionários, mas com a direção, estou me referindo. Baronesa de Tu com o Albuquerque Lins, por exemplo. O Albuquerque Lins tinha um local onde as pessoas param do lado direito e duas faixas tal para carros. Agora tem uma faixa porque a outra virou a ciclofaixa sem bicicleta. Vira um congestionamento fabuloso tal. Isso é claro, é olhos vistos. Quer dizer, eu não estou inventando, delirando. Há uma cidade real e uma cidade política, imaginária. Eu estou dando um dado concreto. Acho que quem nos ouve sabe muito bem as dificuldades não da obra em si, né? Mas que isso diminuiu, quer dizer, a que obra de trânsito, por exemplo, foi realizada para melhorar o fluxo de trânsito? Por favor.
Elis Mas, no Capão Redondo, Belmiro Amarim, que são lugares que talvez você não frequente, mas se você for na Capela do Socorro, a pior lugar da Capela do Socorro era uma avenida chamada Belmiro Amarim. Se você tivesse passado lá 2 anos atrás e passar hoje, pergunta para as pessoas de lá. Eram pessoas que levavam uma hora para chegar na Teotônio Vilela. Pega o terminal da cidade de Tiradentes. Era impossível sair do terminal de cidade de Tiradentes. Vai lá na Souza Ramos e pergunta para as pessoas como é que tá. Vai na Inácio Monteiro e pergunta como é que era o nó da Inácio Monteiro. A pessoa ficava uma hora por causa de um semáforo. Vai na Cantídio Sampaio, na Raimundo Pereira Magalhães, lá na Estrada de Taipas, e pergunta para as pessoas quantos minutos elas economizaram num semáforo. Chegou a 40 minutos de economia. Eu estou falando de dado. Vai na Mboa Mirim e pergunta quanto a avenida lá da Ponte Baixa, que alagava todo ano, não só a gente está salvando vidas, como fazendo um binário da Mboa Mirim, permitindo que as pessoas saiam do Jardim Ângela de outra maneira, de uma maneira mais digna. Eu estou citando algumas. Eu posso passar o dia aqui falando.
E a Jovem Pan vai acompanhar isso, viu, prefeito?
Eu citei, basta você checar lá.
Prefeito. Checar.
Tem sempre alguém da Jovem Pan me acompanhando em todas essas inaugurações.
Houve algum estudo para a implantação da ciclofaixa, do impacto do trânsito?
Desde 1980. Faltava coragem de fazer faixa exclusiva e ciclovia em São Paulo. Faltava coragem, não tem outra palavra. Agora, eu sou uma pessoa que, antes de ser eleito, na campanha disse o que eu faria. Eu não omiti de ninguém. Eu fui para a TV e disse, vou fazer 300 quilômetros de faixa exclusiva e 400 de ciclovia. E fui eleito com essa plataforma.
Prefeito, essa semana a revista Veja São Paulo, em sua capa, trazia uma reportagem denunciando o preço supostamente superfaturado do quilômetro de ciclofaixas, R$ 650 mil por quilômetro, um preço, segundo a revista, 3 vezes acima do que foi estipulado. Houve algum erro de planejamento, de orçamento? Como é que o senhor explica esse preço final
Desculpa ser muito sincero assim, mas é meu estilo. A revista errou feio. Feio. Porque nós fizemos 156 quilômetros a um custo de 180 mil. Isso está planilhado e disponível para quem quiser. Tem um processo, eu mando para cá. O processo que eu mandei para o Tribunal de Contas do município. Todas as planilhas dos 156 quilômetros... de ciclovias.
O senhor teme uma CPI sobre o assunto?
Eu não temo nada. Eu criei uma controladoria geral do município que já botou na cadeia muito corrupto. Eu desbaratei a maior quadrilha de corrupção da história da cidade de São Paulo. A máfia do ISS foi desbaratada em 3 meses de gestão com a criação da minha controladoria. Eu criei uma secretaria de combate à corrupção que é modelo para o Brasil. Isso dito pelo controlador geral da União. Não sou eu que estou dizendo. Eu criei mecanismos de transparência que foram elogiados pela Fundação Getúlio Vargas. São Paulo foi considerada a cidade mais transparente do Brasil. E eu estou dizendo aqui alto e bom som que a nossa ciclovia custou menos de 200 mil quilômetros como proposto. O que que a revista Veja fez de equivocado? Não estou dizendo que houve uma fé. Ela simplesmente pegou a obra de urbanização da Faria Lima, que tem uma ciclovia, pegou a obra de urbanização, somou e dividiu pelo número de quilômetros. Eu vou te dar um exemplo. Quanto você acha que custou a ciclovia da Marginal Pinheiros, que foi feita pelo governo do estado? Quanto você acha que custou a ciclovia da Radial Leste, que foi feita pela CPTM? Não são ciclovias, são obras que contêm uma ciclovia. É diferente de uma ciclovia tradicional. Você não pode pegar... Eu estou falando de obras do governo do estado, não para acusar o governo do estado, porque eu estou dizendo que são obras diferentes de uma ciclovia tradicional. A própria ciclovia da Faria Lima, essa sim, ou a da Paulista, que está sendo feita, não vai custar 200 mil, porque não é uma ciclovia que está sendo feita. Está sendo feita uma intervenção de enterramento de fio, de fibra ótica, de realinhamento viário das guias e sarjetas, eventualmente de drenagem. Não é uma ciclovia. Depois disso tudo pronto, você põe uma ciclovia em cima. É diferente de uma ciclovia que é essas que o seu ouvinte tá vendo na rua. Essas que você está vendo na rua custou, até o presente momento, 156 quilômetros, menos de 200 mil. Colocar na conta da ciclovia essas obras de intervenção urbana é um equívoco conceitual, que se aplicado à gestão anterior ou ao governo do estado, vai dar o mesmo problema.
A revista também denuncia que algumas ciclofaixas elas têm obstáculos pela frente e que deveriam ter sido removidos e passam por locais inapropriados, como na frente de escolas, na frente de hospitais. É essa ciclovia que o senhor pensou para a cidade de São Paulo?
Quem faz o projeto de ciclovia não é o prefeito nem o secretário, são os engenheiros. E eles seguem padrões internacionais. Não seguem padrões locais.
Esses tudo padrões internacionais incluem obstáculos?
Depende. Eu não sei o
degraus,
feiras
livres.
Calçadas, né? Tem calçada. Na São Luís, do lado esquerdo, tem. Né? Quando a gente tem da Praça da República nas
corretíssimo
costas,
aqui na São Luís.
A gente disputa o espaço, o ciclista.
Não disputa porque a calçada é larga o suficiente, foi feita a medição do número de pedestres que passa ali e a conclusão é de que havia possibilidade de compartilhamento.
Depende
de novo, isso é técnica. Eu insisto em dizer, nós temos uma das melhores companhias de trânsito do Brasil. Isso é dito fora de São Paulo, não é dito aqui em São Paulo. Isso tudo é feito com medição. Não é feito... O primeiro estudo de ciclovia na cidade de São Paulo é de 80, dos anos 80. Ninguém tirou do papel. É um equívoco que nós estamos fazendo. Combater um projeto de modernização da cidade é que nem combater coleta seletiva de lixo. É que nem combater a iluminação a LED. Nós vamos cometer um erro partidarizando, ideologizando uma discussão que está no mundo inteiro colocada. Não. Eu fui convidado para o Fórum Mundial de cicloativismo para representar uma das cidades que mais avançou em sustentabilidade.
Mas sem bicicleta.
O programa de sustentabilidade da cidade de São Paulo é vitrine no mundo. Nós estamos, vamos lançar o mês que vem a maior PPP de iluminação pública do mundo para economizar água e energia. Nós estamos numa crise de água e energia, São Paulo vai dar o exemplo, economizando 50% de energia elétrica com a troca da iluminação pública. Ao invés da gente focar, sabe, coisas que vão modernizar São Paulo, nós ficamos, sabe, com picuinha em torno de coisas.
Não são picuinhas, prefeito.
Desculpa, Vila, mas...
São interpretações distintas do mesmo fato. Então,
você pode ser contra a ciclovia,
não
pelas razões que estão sendo apontadas.
Eu sou a favor do deslocamento da bicicleta. É que não há bicicleta. Agora, deixa eu perguntar uma outra questão para não ficar monotemático. A questão do patrimônio histórico.
Eu falei de várias questões.
Falou várias questões, não, é verdade.
Você que está com essa obsessão.
Não tem nenhuma obsessão, não. Ao contrário, a gente poderia lembrar também que é uma obsessão da prefeitura pela lata de tinta e pelo pincel. Mas vamos deixar isso de lado.
Isso é verdade.
E a tinta é apagada quando chove.
E
quando chove, apaga a tinta. Mas vamos deixar de lado. Vamos colocar a seguinte: o patrimônio histórico envolve tinta também.
Certo.
Arcos do Jânio.
Vamos lá.
Aquela é um crime. É uma cidade, prefeito, que tem um patrimônio histórico muito pobre. Afinal, até final do século XIX, São Paulo era uma cidade pouquíssimo importante. Na década de 80, no século XIX, a capital ia até para Campinas, que era aquele momento da conquista do Oeste, do chamado Oeste Paulista, Oeste Cafeeiro. A cidade tinha pouca importância. Só não foi para Campinas, porque teve uma febre amarela. Um surto de febre amarela em Campinas acabou a capital permanecendo aqui. Então a cidade, se a gente olhar o patrimônio histórico, ela é pobre, tem 100, 150 anos. Tem, é claro, algumas casas de bandeirantes, como é sabido, mas é um patrimônio pobre. Então pouco que nós temos, o que causou estranheza foi no caso do Arcos do Jânio e tal. Colocar aqueles grafites, realmente eu até falei aqui... Pela rádio, vou falar agora com o senhor aqui, para mostrar que a gente não pode ter duas caras, falar num momento e falar no outro. Eu falei, se o senhor fosse prefeito de Atenas, o que seria da Acrópole? Pô, vamos grafitar. Se fosse os Arcos de Triunfo em Paris, idem. Napoleão?
É um exagero da tua parte.
Não, é claro que é.
Vamos combinar que você está caricaturando.
Não, é uma questão tão grave.
Deixa eu te responder.
Por quê? Claro.
Você teve o tempo do mundo. Você tem todo dia para falar mal da prefeitura. Eu tenho um dia só para me defender. Me dá o direito à palavra.
Inclusive, eu acho muito bom o seu comparecimento. É um exemplo de democracia e debate.
Deixa eu te falar.
Muito louvável.
Primeiro que nós temos visões diferentes de preservação do patrimônio histórico. Quando aqueles muros de arrimo, os arcos...
Sobretudo, vocês têm visões diferentes.
Ah, graças a Deus.
Até futebol.
Você não é São Paulino?
Sou santista.
Então, vamos à luta. Vila, nós temos visões diferentes de preservação de patrimônio histórico.
Perfeito.
Ninguém está propondo aqui grafitar o Teatro do Municipal. Não foi isso que aconteceu. Embora a Escócia, um dono de castelo da Escócia... tenha contratado um grafiteiro de São Paulo, os gêmeos, para grafitar um castelo na Escócia. Você está falando de patrimônio pobre? Você não vai falar que um castelo da Escócia é um patrimônio pobre, né? E ele foi inteiramente grafitado. inteiramente grafitado.
Outro, né?
Calma.
Mas é privado, aí é um senhor que tem, ele
não,
pode
mas
fazer...
é, igualmente, quando deve é tombado, tombado pelo patrimônio histórico, você sabe que não tem essa distinção entre o público e o privado. Se é tombado, é tombado, é público. Okay. É, o patrimônio é público se ele é tombado. Tá. É um erro imaginar que porque eu sou proprietário, eu posso fazer o que eu quiser.
Claro,
não pode.
É verdade.
Então não é verdade. Então, em primeiro lugar, o nosso grafite é reconhecido no mundo inteiro como um grafite excepcional. Para muitas pessoas, o grafite é a primeira experiência estética em termos de artes plásticas. Nós temos uma população que frequenta pouco museus, embora o nosso acervo, o acervo de São Paulo, seja um dos melhores do mundo não desenvolvido. Tirando Estados Unidos e Europa, eu diria que São Paulo é uma das cidades mais ricas do ponto de vista de acervo. Você
é
há de concordar comigo.
Buenos Aires, Cidade do México,
olha,
tem acervos.
São Paulo tem mais artes, tem mais quadros, isso graças ao Assis Chateaubriand, que enxergou uma oportunidade no pós-guerra que ninguém viu, foi na Europa e com recursos privados arrematou um acervo extraordinário. Eu acho que o nosso MASP, por exemplo, talvez seja o melhor museu da América Latina. Acho que não exagero em dizer isso. Então, e na Ásia não tem. Por exemplo, o acervo que tem em São Paulo. Você não tem cidades asiáticas que tem o acervo que tem em São Paulo. Nem Tóquio. Nem Tóquio tem. Então, vamos combinar que São Paulo é uma capital das artes plásticas. Nem todo mundo tem, frequenta museu. E, às vezes, a primeira experiência estética que a pessoa tem é com um bom grafite da cidade de São Paulo. Muito bem. Fizemos uma experiência na 23 de maio. Tá certo? 23 de maio ninguém contestou. É, acho que ela ficou bonita, eu passo lá todo dia porque eu moro no Paraíso. É, acho que ficou uma coisa muito legal, inclusive porque o corredor norte-sul tem muito turista, tem gente que vem de fora de São Paulo para ver o grafite de São Paulo. Os arcos do Jânio aconteceu um negócio engraçado, porque os grafiteiros foram muito perseguidos pelo Jânio. O Jânio mandava prender grafiteiro, né? Reprimia, aliás, como faz em geral os governos mais truculentos, é bala de borracha e bomba na moçada. É o meu governo, não. A gente dialoga com a cidade inteira. Inteira. E eu acho que com bons resultados. Chamamos o grafite e eles propuseram grafitar os arcos. O muro de arrimo, não os tijolos. Nós submetemos o pleito ao Compresp. O Compresp é o órgão de defesa do patrimônio histórico de São Paulo. Vejam que esse patrimônio ele não é tombado pelo Condefat, nem pelo IPHAN, só pela cidade. Portanto, ele tem uma média... importância, porque em geral quando é muito importante como os que você citou ele é tombado pelos três órgãos, pelas três esferas de governo. O municipal tem tombamento do município, do estado, da União, é um patrimônio nacional. Os arcos não, uma coisa mais, né, mais modesta do ponto de vista de riqueza histórica, é tombado só pelo Compresp, que tem arquitetos e pessoas ligadas à sociedade civil. Como aquilo, o muro de arrimo, passou esse tempo todo sujo e pichado, a maior parte do tempo, você pega qualquer foto passada, era sujo e pichado.
Não era mais fácil restaurá-lo? Perfeito.
A gente restaura... A gente restaura todo mês. Você, quando vê uma parede pintada, acha que ela foi pintada há 2 anos e que as pessoas mantiveram essa parede intacta? Não. As paredes da 23 de maio são pintadas todo mês.
Acredito.
Porque elas são sujas todo mês. Então nós quisemos fazer uma coisa, consultamos o Compresp. Olha, como aquilo é pichado todo mês, vamos liberar para fazer um experimento. Que pode ser daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos... Pode ser pintado com a mesma tinta que ele é pintado desde 1987.
E aquele Chaves lá, é o Chaves mesmo?
Olha, aí é um desrespeito com o artista, né? Porque o artista foi consultado...
Pergunta. É uma pergunta, porque eu olhei também, me parece o Chaves.
O artista nega, mas é a cara do Chaves.
Ele é ouvido, diz que é um rosto negro, que ele pintou.
Não parece.
Primeira coisa, eu acho o seguinte, a prefeitura não censura artistas. Eu sei que tem gente que gostaria, né, que a prefeitura fosse um pouco mais...
Não é o nosso direito. Caso, ao não, contrário, a gente tem até contra o controle, né, social da mídia, que é uma forma de censura.
Não, controle social da mídia, eu pelo menos não defendo.
Ainda, né, bem, pô, parabéns.
Eu defendo a desconcentração.
Você vai ser expulso no PT.
Acho que a Marta não faz expulso. Agora,
eu vou falar da Marta, depois eu tenho que
agora,
faturar.
Agora, pera um minuto. Nós não censuramos os artistas, eles pintaram, eles criaram uma curadoria própria.
Sim.
A curadoria escolheu 200 artistas para participar desse projeto. E, obviamente, que nós não ficamos dizendo, olha, pinta fulano de tal, pinta ciclano de tal, o outro ciclano, você não pinta porque nós não gostamos dele. Nós não fazemos esse tipo de coisa com ninguém, muito menos com o artista. E, segundo lugar, ele foi consultado. Então, colocar em dúvida, só porque ele é um grafiteiro, colocar em dúvida a palavra dele, eu acho que é também uma forma, certo, de desrespeito e preconceito. Se ele está dizendo que quis retratar um homem negro, e eu visitei a página do Facebook dele ontem, ele tem várias pinturas naquele mesmo formato.
Estilo.
Naquele mesmo estilo. Então, por que colocar em dúvida a palavra dele?
Certo.
A gente colocaria, se ele fosse um artista renomado, a gente colocaria em dúvida a palavra. Por que nós estamos fazendo isso? Porque ele é um desconhecido, porque ele mora na periferia, porque ele grafita, por quê?
Prefeito.
Eu prefiro confiar na palavra da pessoa, porque ele não tem nenhuma razão para mentir. Por que que ele teria razão para mentir? Se ele fez o que fez, ué. Ó, eu pintei porque eu quis. Se fosse o Chaves, se fosse o Mandela, se fosse o Fidel Castro, quem ele quisesse, ele pinta, ué. O problema é dele.
Voltaremos dentro de instantes. Está conosco essa figura vibrante. Aprendeu, hein, professor? Você aprendeu a debater. Parabéns. É a Faculdade de Direito, né? A nossa faculdade.
A faculdade é linda, né? E o Largo de São Francisco está lindo, né?
Tá bonito.
Mas
voltaremos a falar disso dentro disso.
Não tem frequentado, né? Vou te levar lá para tomar um chope lá.
Vamos em frente.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Benegripe. É gripe, Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.